Opa, tudo beleza? Começa mais um Eita, o seu podcast contra o hype. E olha só, hoje a gente começa o nosso último Eita na quarentena. Tem um Eita especial, é o último. Afinal, muita coisa mudou desde o primeiro Eita na quarentena. E pra gente encerrar com chave de ouro o Eita na quarentena, a gente tem aqui ele, Gustavo Ferreira, o homem do povo. Gustavo, como é que tá?
Eu não sei porque eu sempre acho graça dessa apresentação. Eu sei que ela vem, mas eu acho engraçada. Tudo bem, Carlos Fernando? Tudo
Tudo
certo com
certo.
vocês aí que estão ouvindo mais um episódio do Eita? Esse é o último Eita na quarentena. Afinal de contas, acabou a quarentena,
Acabou a
né? Para muita
quarentena.
gente, a vida voltou ao normal. Tem muitos estados por aí que estão achando que a pandemia acabou. Tem gente já em balneário curtindo um domingão bonito. Hoje, para quem não sabe, é domingo, dia de gravação, mas vocês estão ouvindo e sabe Deus que dia. Tá tudo voltando à normalidade, Carlos. Quer dizer, não sei o que que as pessoas acham que é normalidade, mas por isso que hoje a gente vai encerrar essa série especial aí de episódios para falar um pouquinho sobre o coronavírus, sobre a pandemia, os reflexos na humanidade humana como um todo.
É
Mas a gente não vai
foda.
deixar de falar do assunto, né, Carlos? Hoje é só o último desta série, mas os próximos episódios, obviamente, vão falar sobre isso, porque mesmo que muitos governantes achem que já acabou, não acabou, não é isso?
Claro, a gente só acabou essa série logo pra gente explicar, porque não tem mais sentido, porra. Tipo, os países fora do Brasil. Oh, foda-se, sim. Tem fora
Boa,
do.
muito bem.
Oh, os países de estrangeiros, por sinal, eles já estão retomando, alguns lugares já estão começando a caminhar de volta a uma normalidade. E aqui também, cara, só que lá fora os caras não estão morrendo mais tanto. E aqui tem 1.000 mortes por dia. Então a gente falou que não tem mais sentido a gente fazer isso. A gente chamar alguém pra falar como é que tá a quarentena? Sim, acabou a quarentena. A gente tem visto muitas coisas. Mas antes, já vamos só cortar aqui logo. A gente vai dar aqui uma questão. Renan Luiz, o Pipo, ouviu o último Ita Compete? Foi muito bom, por sinal, o Ita Compete. Quem
Muito
ouviu
bom,
depois
ouçam
manda pra
lá,
gente
hein?
uma mensagem, ficou excelente. O Renan falou, Gustavo, que você está difamando o. Porque não foi ele que disse um bocado de coisa aí que tu falaste. Acho que vou botar o áudio do Renan pra gente ouvir aqui o que ele falou.
Olha, eu gostaria de dizer aqui que vocês estão difamando novamente a minha imagem. Quando o Gustavo diz que eu quero. Eu falo que vocês estão enrolando num podcast de 40 minutos, quando poderia ser de 5. Quem falou isso foi ele. Eu falei justamente o contrário, que 40 minutos é muito pouco, deveria ser 2 horas. Com medo de rolar processo por minha causa, eu que vou processar vocês.
É isso aí, Gustavo. O Renan falou, foda-se pra ele também, já tá. Ninguém mandou participar. E aí, Gustavo, vamos lá. Seguinte, a gente tava vivendo uma quarentena isolados, tô supostamente pelo coronavírus, mesmo que a medicina esteja mentindo. Mas assim, a gente tá vivendo uma situação de fato de ficar em casa, de não fazer compras inúteis na rua, de ir só em mercado, farmácia, médico, que fosse essencial. Mas agora as coisas mudaram. Aqui ainda está caminhando, apesar de parecer que não, a passos devagar. Porra, a passos lentos.
Não, hoje
Tá
tá que
uma
tá.
merda hoje. Tá uma merda.
Países fora do Brasil.
A passos lentos. Hoje tá uma desgraça hoje. A passos lentos, Gustavo. E aí em Belém eu acho que não, porque eu já vi fila em shopping aí. Como é que tá a situação?
Ai, ai, olha, aqui em Belém, eu não sei qual é o outro vírus que acomete a população, que é o vírus bater perna vírus. Eu acho que deve ser
Nossa.
esse. Essa foi boa. Deve ser porque nesse sábado, no último sábado, a prefeitura de Belém autorizou a reabertura de shoppings, respeitando N medidas supostamente para manter a população segura e tentar conter o contágio. Eita, rapaz, hoje
Eita,
vai.
tá uma desgraça hoje que tá uma.
Hoje, né, não tá nada bom. E para tentar segurar o contágio, né, do novo coronavírus aqui em Belém, que tinha no último sábado, até o último sábado, já rompido a barreira das 3 mil mortes pela Covid-19.
Nossa, muita
E o
gente.
que a gente viu no sábado? Isso com horário diferenciado. Os shoppings abrem de 10 da manhã às 10 da noite. Aqui, nessa reabertura, vão ficar abertos do meio-dia até às 8, né, horário reduzido. E o que que nós encontramos? em alguns dos 5 shoppings aqui de Belém, filas de pessoas humanas, uma hora antes da abertura do shopping. É bom que se esclareça. Óbvio que existem as pessoas que trabalham nesses shoppings. E assim, isso não se questiona, não é a culpa daquelas pessoas, elas precisam trabalhar.
Sim, claro.
É óbvio, né? A gente não é a favor da derrocada total da economia, a gente só quer que as pessoas fiquem vivas, né? E essas precisam estar vivas e se alimentando, e enfim, ganhando seu dinheirinho. Agora, muitas pessoas estavam na fila para passear. Eu duvido que todo mundo que foi ao shopping nesses dias de reabertura foram para resolver problemas muito graves. Inclusive, circularam imagens aqui em Belém, nos grupos de WhatsApp, imagens que foram confirmadas por equipe de reportagem, inclusive da emissora de trabalho, de pessoas, neste sábado, no primeiro dia da reabertura, usando cadeira de massagem. A pessoa foi usar cadeira de massagem? Não sei. Mas nem todo mundo ali foi resolver coisas importantíssimas ou trabalhar. Então, formou-se aglomeração. Quem poderia imaginar, né, Carlos? Quem poderia imaginar que a reabertura dos shoppings, a reabertura do comércio não essencial, aqui a gente tem uma zona comercial que é muito, muito cheia de pessoas, especialmente no final de semana, com o Dia dos Namorados chegando aí. Quem poderia prever que a reabertura da economia no momento em que ninguém mostra queda no número de casos, a não ser os cientistas que o governo alega que tenham feito um estudo, porque a UFPA disse que não fez estudo nenhum e a UFA também disse que não. Quem poderia prever, não, que isso ia acontecer, Carlos? Então é isso, voltou tudo à normalidade por aqui, mesmo com algumas supostas medidas para tentar segurar o contágio.
Não, tu falaste um bocado de coisa aí interessante. Primeiro que a capa do podcast vai ser a mulher. Ela tá de máscara, não dá para saber quem é. Então, tamo suave. Vai ser a mulher que tava lá na cadeira de massagem. E outra coisa que eu acho que aí
tu
é...
Tu tens essa imagem, Carlos?
Tenho. Tá, a gente acha.
Ah, rapaz.
A gente acha. A questão é a seguinte. Falaste aí que chegou ao Pará a 3 mil mortos. Olha aí. Temos cerca de 30 mil pessoas mortas no Brasil. 10% tá no Pará. E o Pará, em relação à população brasileira, tem o quê?
O Pará tem... Sim. 7 milhões e meio de habitantes, então, 8 milhões de habitantes, não chega a isso.
Uns 5% ou 6%, acredito eu. É um absurdo. É um absurdo o que tá acontecendo. E assim, outra coisa que também que tu comentaste aí foram as filas. Cara, sério, quem vai pra shopping? Eu vou até pedir um patrocínio aqui da Promovit, que eu uso pra comprar as coisas. Comprei minha cadeira de gamer. Comprei um cara
de cifrão, computador. Entra o cifrão.
Comprei várias coisas, alô, Promobit paga a gente. Cara, lá a gente compra pela internet. Tem descontos absurdos, Gustavo. Tipo, um iPhone que a gente comprou foi 128 GB, R$3.600.
Meu Deus.
iPhone 11.
Um iPhone 11?
11. R$3.600.
Jesus, o próximo
reais
eu vou comprar aí.
Pela Promobit. Enfim, não é uma propaganda que eu estou falando. E aí o cara me vai pra um shopping. E primeiro, o cara não vai comprar. Cara, vou fazer o quê no shopping? Cadeira de massagem, eu vou passear na Renner, eu vou... Cara, fica na tua casa, bicho. Tem uma regra muito comum que a gente vê, pessoas falam, você não quer passar sufoco, não quer não sei o quê, fica em casa. Fica em casa. As pessoas vão pro shopping fazer compras ou não, mas a maioria não vai fazer compra, Gustavo.
Vou te interromper aqui, só pra fazer um parêntese importante. Aqui em Belém, pelo menos... Os cinemas continuam fechados, as praças de alimentação continuam fechadas, elas só funcionam agora para delivery ou pagar e recolher na hora. Tem um termo em inglês aí, mas eu esqueci.
Takeaway.
Takeaway.
Eu fiz inglês.
Muito bem. e as grandes âncoras também não estão abertas, não estavam abertas no dia da abertura, da reabertura dos shoppings e dos comércios não essenciais. Muita gente, e nós acompanhamos pelos telejornais e tudo mais, muitas pessoas foram nas lojas de celular, né, para pagar uma conta e muitas para comprar aparelhos. Cara, celular vende na internet em qualquer birosca.
E mais barato com a Promobit. Caralho, paga
mais
a gente.
Barato com a Promobit.
Eu uso essa porra. Cara, é só pagar que eu falo. Eu não sei nem pagar, tô falando aqui.
E as pessoas mesmo assim foram pro shopping, cara. Impressionante.
É foda. Tipo, é uma... Aí, ó, a gente vai filosofar aqui. Entra num outro ponto. Eu vi umas filas em lojas de celular e tudo mais. Grande parte das pessoas era pessoas de idade avançada, tipo, digamos assim, 50 anos. E são pessoas que não sabem, mas a gente deveria ter um ensinamento de se pagar conta pela internet. Porque eu faço isso há anos, por exemplo. Ah, não, e não é perigoso como a gente pensa que é. Tem toda uma segurança. Tipo, às vezes é difícil de eu conseguir pagar a minha conta, por exemplo. Porque não deixa eu pagar direito, porque é difícil pela segurança que é. E é foda, Gustavo. Porque a gente vê essa questão acontecendo. E assim, eu tô de quarentena há 3 meses, praticamente. Tu também deve estar há 3 meses, mas tu vai trabalhar porque tem que ir pra TV, enfim. Mas eu tô em casa, de fato, praticamente 3 meses sem sair de casa. Cara, é muito tempo. E aí, há 3 meses eu não podia sair de casa de maneira nenhuma. Quando a gente tinha 100 mortos no total. 100 mortos, eu não podia sair. E média de 5 mortos por dia. Só que aí, hoje a gente tem 1.000. 1.000. E com 1.000 mortes por dia, o cara fala assim, vamos sair de casa, velho. Não tem como, bicho. Se com 5 eu não podia e com 1.000 eu posso, qual é que é a lógica? Sabe? E aí, porque a economia é isso, a economia é aquilo, porque não sei o que, a gente tá preocupado com economia. Estamos preocupados com economia. Isso pode afetar o meu trabalho, o teu trabalho, empresas podem fechar. Porque, bicho, não adianta deixar todo mundo aberto e uma galera morrer. Qual é a vantagem disso, sabe? É muito escroto, muito complicado essa questão.
Cara, tu falaste numa coisa muito importante, eu acho que é fundamental da gente, pra gente entender tudo que tá acontecendo, né? A hashtag fica em casa. Esse pedido que a gente aqui faz, nós entendemos, eu aqui em Belém, como jornalista, como pessoa de classe média, graças a Deus consigo sustentar bem a minha casa, junto com a minha noiva, tu também, pela nossa cor, nós somos brancos, somos cis, privilegiados, estamos no alto dos nossos privilégios, reconhecendo que nós fazemos um pedido muito difícil para a população. Imagina, isso acho que eu já falei outras vezes em outros lugares. Pensem na questão das pessoas que moram na periferia, nas periferias. O Estado nunca chegou com efetividade. O Estado não chega e vai continuar não chegando, porque isso é uma prática de qualquer gestão pública no Brasil. Não vai chegar. Então, no meio de uma pandemia, mesmo que nós saibamos o quanto que é importante respeitar recomendações de segurança, nenhum Estado vai chegar com aquela periferia que nunca é olhada por ele e vai ouvir, vai dizer, fique em casa e vai esperar ser obedecido. É muito complexo isso. E a gente está falando de pessoas que vão ao shopping e tudo mais, mas nem todo mundo que vai ao shopping é de classe média alta. É um ponto que a gente tem que entender, né? É toda uma falta histórica de presença do Estado que reflete no que a gente está vivendo hoje. E também é uma falta absoluta do Estado na economia. Se hoje o brasileiro, e esse é o discurso bolsonarista, o Brasil não pode quebrar, o brasileiro precisa colocar comida na mesa, precisa. Mas se nós tivéssemos há anos, há décadas, vamos falar só do período democrático novo do Brasil, que tem que 30 anos,
sim,
35 anos, né? Se nós tivéssemos executado planos econômicos que tivessem realmente efetividade para que colocassem o Brasil num patamar estável no mundo em termos de economia, em termos de economia social, em termos de PIB mesmo, de per capita, de arrecadação per capita de lucro, de dinheiro na casa do cidadão, a gente não estaria precisando tanto trabalhar enquanto a maior necessidade é se manter vivo e ficar em casa. Tanto que as grandes economias do mundo vão continuar grandes. Elas estão sentindo baques, é óbvio, o mundo inteiro está sentindo baques. Nós, que temos uma economia que é baseada muito aqui no Pará, por exemplo, em serviços, nós vamos sofrer. O Brasil, no primeiro mês da pandemia, deixou de gerar, queimou 8 milhões de empregos. É muito emprego perdido.
Muita gente.
Se houvesse uma retaguarda do governo, historicamente falando, talvez esse impacto não fosse tão grande. Mas é isso que a gente tem hoje. As pessoas precisam trabalhar. Quem não precisa trabalhar, sai só para bater perna, não necessariamente é culpado. É uma questão muito complexa, né? Fica para todo mundo avaliar. Tipo, a culpa é de todo mundo. Não é só daquele cidadão que vai lá bater perna. É o reflexo de uma falta gigantesca de amparo que a gente sempre teve.
Eu tava comentando com a minha mãe sobre isso. E, por exemplo, ela vai precisar ir ao shopping mais por uma questão de saúde. A minha mãe é diabética. E ela tem problemas de unha encravada. Então, para quem sabe, diabético tem problemas de saúde em relação às extremidades do corpo, com
Tipo
cicatrização de
coagulação.
feridas, essas coisas, enfim. Então ela precisa ir no podólogo, que é no shopping. Agora, minha mãe precisa ir ao shopping no podólogo. Agora, eu não preciso ir ao shopping para pegar um lanche do Habib's, por exemplo. Não tem por que fazer isso, sabe? Então não tem necessidade de fazer essas coisas. Além disso, Gustavo, outro ponto que tu comentaste aí foi que eu botei um negócio assim: ah, 1.000 mortes todos os dias, as pessoas ainda estão indo pro shopping, preocupado com campeonato paraense, com shopping, com não sei o quê. E aí o Alexandre, que trabalhou com a gente, fotógrafo, comentou que não era para se preocupar e tudo mais. Só que a questão é assim, eu não tô preocupado de fato com essas pessoas. Porque o cara quer ir lá, se ele não precisa ir, ele tá indo lá para bater perna, desculpa, cara, mas eu não tô preocupado contigo. E outra questão é o seguinte: esse cara, essa pessoa indo pro shopping bater perna no meio de uma pandemia, é mais tempo que não vou poder fazer as coisas que eu gosto, não vou poder ver minha mãe em Belém, não posso viajar, não vou poder ir comer um lanche que eu gosto ali na esquina, não vou poder ir lá
É isso mesmo.
sentar, pedir uma comida legal. E assim, a gente chegou num ponto também que tentaram derrubar a imprensa agora, Gustavo. Você que é um cara da imprensa viu isso muito mais a fundo, com dados não sendo divulgados. Como o governo federal não divulga mais com tanta minuciosidade, podemos dizer assim, o menor número possível de dados para a pessoa fazer analisar, passou de horário para não pegar aqui no Jornal Nacional, enfim, são tentativas de ocultar uma informação que não se poderia ocultar nesse momento e tentar dizer: ó, cara, o Brasil saiu agora, tem várias pesquisas aí de grandes empresas importantes sobre a pandemia, o Brasil não figura mais entre os países com mais casos. Porque simplesmente ele desapareceu, não tem mais dados.
Eu acho que não tem como ficar mais claro o tipo de golpe que já está sendo instituído no país. E quando eu falo golpe, eu falo de um golpe de Estado. É, a gente tem muito na cabeça 64, né? Porque nós estudamos e nós damos
Sim.
valor à história desse país. E é importante que um país dê valor à sua história. É bom que fique muito claro: nem todo golpe de Estado se dá com armas na mão. O que a gente está vendo hoje no Brasil? Sonegação de informações públicas, sonegação de informações de interesse nacional. O que o governo do Brasil está fazendo agora é um crime, é anticonstitucional.
Só um
É
pouquinho.
simples assim. É, só um pouquinho, só um pouquinho. É, assim, além de ser patético, eu até postei no Twitter esses dias, um dia depois que o presidente decidiu publicar os dados às 10 horas da noite. Foi um dia do plantão que o William Bonner deu, que eu achei aquilo foi histórico para o telejornalismo brasileiro. Aquilo foi uma resposta mais do que à altura ao que esse imbecil está fazendo e toda a cambada que está governando o país junto com ele está fazendo. E eu postei no Twitter, seria muito cômico, porque é patético. Pensa só, um presidente, ó, a situação é tipo Zorra, né? O presidente diz assim: eu vou atrasar a divulgação das informações para o Jornal Nacional não dar. Aí o que que a Globo faz? Dá um plantão, que deu o dobro da audiência do Jornal Nacional. No meio da novela das nove, que mesmo sendo fina estampa, é ainda a maior audiência da casa, maior inclusive que a do Jornal Nacional. Então, assim, é patético porque a gente sabia desde o início que era um tiro pela culatra, e de tiro a gente achava que ele entendia, mas pelo menos, eu acho que nem isso, né? Nem disso ele entende.
Nossa, é foda.
Mas é muito trágico, porque o preço que a gente está pagando são, sei lá, 700 mil pessoas doentes, 35 mil pessoas mortas, isso hoje, domingo, tá? Hoje, dia da nossa gravação. E logo depois, o site saiu do ar, agora ele vem só com os dados do dia. Isso é muito complicado. Isso é muito complicado. Já vimos notas de repúdio de todas as autoridades, das instituições democráticas brasileiras. Aquele show de notas que não leva a lugar nenhum. Mas o negócio está chegando num ponto, quer dizer, já chegou num ponto que é meio assim, tipo, eu acho que não temos que esperar golpe, não, amigo. Eu acho que a gente já está vivendo um institucionalizado, apoiado nas ruas. Golpe, nenhum golpe se dá sem apoio popular, né? Isso a história ensina. E a gente está vendo apoio popular aí, mesmo que sejam os 10 gatos pingados aí que vão para a esplanada dos ministérios tentar defender o presidente, pedir o AI-5, pedir intervenção militar.
Cara.
A gente já tá numa situação de exceção. enquanto pudermos, nós, imprensa, vamos continuar dando as informações. Mesmo que o Brasil tenha saído da tabela da Universidade Johns Hopkins, o Brasil ainda é o segundo país com o maior número de casos. O Brasil já tem mais mortes do que a Itália. Lembra, pessoal que está ouvindo o EITA, 3 meses atrás, quando a gente ficava chocado com aquelas reportagens da Itália vazia, da Itália fechada, de ninguém nas ruas, aí os escamparinhos chorando, de solidão, e como aquilo chocava pelo ineditismo, por a gente nunca ter visto aquilo? Pois é, hoje o Brasil já tem mais mortes que a Itália, e a Itália já reabriu.
Deveríamos estar fechados, Gustavo.
Deveríamos estar fechados. Mas se a gente está abrindo no momento em que nenhum indicador que a gente consegue ver, né? Porque tem indicadores que a gente não está mais podendo ver. Que nenhum indicador aponta queda no número de casos, se a gente está abrindo agora, sem vacina, sem remédio, sem estrutura de saúde pública, até mesmo sem estrutura de saúde privada, porque quem tem plano também não está livre de enfrentar fila, de enfrentar falta de equipamento, de medicação. Se a gente está reabrindo agora, o que que garante, além das palavras de um governador ou de um presidente, o que que garante que a gente não vai passar por uma segunda onda e que ela pode ser muito pior?
É verdade, a primeira já arrebentou, cara. E assim, as pessoas estão ficando muito tempo no hospital. Então, se a primeira onda veio com tudo, a segunda aqui pode se acumular. E assim, a gente nem chegou ainda, muita gente, a gente não chegou nem no primeiro pico ainda. Uhum. A gente ainda tem, e assim, a gente parece que está trabalhando para chegar nesse primeiro pico de uma maneira absurda, muitos casos.
É só a gente ver os dados de isolamento social, né? Aqui no Pará, por exemplo, a gente, na época do lockdown, lá no meio de maio, nós estávamos entre os primeiros estados com índice de isolamento social, e o Pará nunca passou de 55% de isolamento, e o ideal são 70%, né? Eu acho que esse ideal já foi esquecido há muito tempo, porque agora o estado sequer divulga diariamente os dados de isolamento social. Mas a última informação que nós temos hoje na gravação, né? A última informação que nós temos é que o Pará estava em 13º, 14º do país, acho que até numa posição pior. Então, assim, na semana em que nós reabrimos tudo, o Pará despenca no isolamento social. Alguma coisa tá errada. Será que é só a gente que tá vendo?
Cara, eu acho que chegou num ponto que os caras não estão nem aí mais, Gustavo. Eu vi gente falando no Twitter, eu vi gente falando no Facebook, no Instagram. Cara, tipo, foda-se. Agora, já que liberaram, vou viver vida normalmente, vou tocar, foda-se, vou seguir. Cara, não adianta, entendeu? Acho que a gente chegou num ponto em que realmente não tem mais, de fato, o que se fazer. Ou vai morrer, como o Átila falou, 1 milhão de pessoas. Vai chegar nesse ponto de 1 milhão. O Átila desistiu quase já, cara. Ele já tá, sei lá, ele já falou tanto e nem sabe o que fazer mais. E o cara que era o
especialista. Como não desistir, né?
É
muito difícil se manter firme com todo mundo indo pra rua e jogando na tua cara que... Não interessa que isso esteja certo. Interessa que o governo liberou, então bora pra rua, acabou a pandemia.
E aí acabou, sabe? Os cara, e por isso que a gente tá chegando até aqui, pra finalizar o EITA na quarentena, porque a gente vai fazer o quê? Eu vou falar como é que tá a tua cidade na quarentena. Todo mundo no shopping, não tem lógica. Então, tipo, acabou. Sabe, eu cheguei aqui nesse final puto, a gente fosse fazer algo mais de boa, mas não teve como. Só pra antes da gente encerrar, só dar um recado aqui. Como acabou o EITA na quarentena, voltaremos a fazer episódios quinzenais, tá bom? Semanal é legal de fazer, é muito divertido, mas dá muito trabalho, então a gente não tem como fazer episódios semanais. O Gustavo é um cara muito ocupado, eu também sou um cara muito ocupado, então pra gente fazer semanal fica muito, muito, muito complicado, muito apertado. Se você quer que faça semanal, mande um e-mail e pague pra gente fazer, porque se a gente tiver dinheiro, a gente vai fazer. Começarem a pagar, verdade. Patrocinar, a gente vai fazer. Mas sem um apoio financeiro é muito complicado, a gente gasta muito. É tempos de sem dormir, editando e tudo mais, pensando em pauta. Então, se quiser que a gente continue, ajude a gente, fale com a gente por e-mail, no podcast@gmail.com, ou então no Eita Podcast no Instagram, no Twitter. Fala, eu quero ajudar vocês, quero patrocinar, a gente participa de boa, a gente faz, a gente dá um jeito. Fiquei pagando, né, Gustavo? A gente vai ter que fazer. Mas eu quero te agradecer.
Pagando a gente faz até todo dia.
Quero falar muito obrigado pro Gustavo pela parceria de sempre. E é isso aí, Gustavo. Dê seu tchau aí, o seu tchau motivado, alegre, feliz, por acabar a quarentena, mesmo tendo que ficar em quarentena de novo.
Ai, meu Deus do céu. Acabou o Eita na Quarentena, porque não faz mais sentido a gente falar de quarentena quando o mundo inteiro tá jogando na nossa cara que nós somos idiotas e tentar respeitar alguma quarentena, mesmo que isso salve a nossa vida. Então, não vou mais falar fique em casa, porque eu acho que, enfim, não adiantou.
A gente falou muito já isso, agora. Cara, a gente falou muito, a gente já falou demais isso.
Não vai mais adiantar, hashtag fique em casa é o caralho. Já não tem mais graça, não tem mais sentido, não tem mais utilidade falar isso. Se você precisa sair de casa, precisa trabalhar, precisa estar na rua, siga se cuidando, porque tem cada vez mais pessoas que talvez não precisem estar na rua, não precisam estar na rua, do teu lado. E, enfim, que a gente passe por isso da melhor maneira possível, o mais breve possível, mesmo que esse mais breve possível demore demais por conta da insanidade de pessoas que mandam na gente. Muito obrigado, Carlos, por esse eita desabafo. Se você quiser mandar algum recado, alguma crítica, o Carlos já deu os caminhos. Eita Podcast no Instagram, no Twitter, podcast@gmail.com. A gente se vê nos próximos episódios, porque o Eita continua. Sim, o Eita continua contra o hype, porque Fica em Casa virou um hype e a gente também agora não quer mais saber de Fica em Casa. Vamos trabalhar, já que liberou geral. Salve-se quem puder. Um abraço pra todo mundo. Até a próxima.
Amanhã eu vou lamber o chão do meu condomínio aqui. Meteu o louco.
Não precisa também.
Quero agradecer a quem participou do Eita na Quarentena. Vou ver se eu lembro de cabeça aqui. Importante. Agradecer o Pipo, agradecer o Tortuga, agradecer a Stephanie, a Tati, agradecer também ao Pedro que participou. Quem mais participou? A Nelly também, que participou. O Michel Pinho, acho que foi. Tem mais um? Agradecer ao Joey também, que participou sobre periferia. Acho que foi isso, não sei. Se tiver mais alguém, me desculpa, senão eu coloco no final um especial agradecimento pra você, que eu esqueci agora. Mas eu acho que não tem mais ninguém não, Gustavo.
Sim. Já foi muita gente. O Eita se internacionalizou na quarentena.
Já foi muita gente. Eu acho que foi o Renan duas vezes, então acho que foi por isso. Mas enfim, já foi muita coisa. Muito obrigado a vocês que participaram, a quem ouviu até aqui. A gente volta daqui a 15 dias, tentando estar mais empolgado do que hoje, porque hoje foi foda de fazer. A gente tá meio puto aqui com a situação. Mas é isso aí. Muito obrigado, Luiz, mais uma vez. Um grande abraço, pessoal. Até daqui a 15 dias e valeu. Nossa, mas não tem como.
Ah, cara, esse negócio de fica em casa.
Não tem como.
Sabe, tipo, não adianta, a gente parece que tá falando com paredes, sabe? E é muito importante que a gente deixe claro, né? Tipo, a gente nunca tá criticando as pessoas que precisam trabalhar, a gente sabe que as pessoas. Eu tô trabalhando, tu tá trabalhando, claro, eu tô indo pra rua porque eu preciso trabalhar. E o meu trabalho depende de estar na rua, depende de estar na redação. Nunca foi isso, né? Mas tem muita gente, cara, que puta merda. Mesmo sendo um resultado de um problema histórico de abandono do Estado, tem gente que é sem noção mesmo.
Muita. Ah, faltou aqui, pô. Vou falar aqui. Agradecer ao Joey também, que participou sobre periferia. Pronto, aí eu meio também. Aí eu tava...
Porra, aí, essa edição vai ficar muito do caralho.
Eu coloco, vai ficar empolgadão, aí vai baixar a voz depois e vai subir de novo. Porra, teve um dia, eu não sei qual foi o podcast que eu gravei, e caralho, bicho, ficou uma merda, deu uma travada na pergunta. Aí eu fui tentar regravar, não funcionou, bicho, ficou muito escroto.
A entonação, ela vai lá pra cima.
Foda-se, vai assim errado mesmo. É porque eu me atrapalhei, sei lá, mas... paciência.